Deus, que bom estarmos na casa do Senhor. Podem se assentar em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que nos ouve na rádio. Que Deus abençoe você que assiste essa live. Tempo especial de louvar, de adorar, de bendizer aquele que vive, que é Senhor das nossas vidas. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse em João 4, porque eu quero ler esse texto com você nessa manhã. Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 23, diz algo muito especial e algo que nós precisamos ter claramente na nossa vida. João, capítulo de número 4, verso de número 23, nos diz o seguinte. João, capítulo de número 4, verso 23, fala assim, meus irmãos, o texto sagrado: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Diga graças a Deus. Você pode ler comigo esse versículo em alta voz, com fé, com coragem, com convicção? João, capítulo 4, verso 23. O que diz, meus irmãos? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Amém? Nós começamos esse culto com canções. Nós começamos esse culto com cânticos. Nós começamos esse culto levantando a voz e entoando canções que glorificam a Deus, que bendizem ao Senhor, que exaltam ao Senhor. Mas o tempo é hoje e a hora é agora, como aqui está escrito. A hora vem e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. O que é um verdadeiro adorador? Você se considera um verdadeiro adorador? O que é um verdadeiro adorador? Veja que a Bíblia não está dizendo que ele procura por adoradores, mas ele procura por verdadeiros adoradores. Porque adorador tem muito por aí. E tem muita gente que adora a muitas coisas. Adora deuses, adora pessoas, adora lugares, adora comidas, adora muitas coisas. Mas Deus não procura estes. Deus, ele procura quem? Os verdadeiros. Porque os verdadeiros adoradores, eles são aqueles que adoram em espírito e em verdade. E é importante nós entendermos o que é ser um adorador, o que é adorar a Deus. O que é ser exatamente como Deus ele é? O que é fazer aquilo que o Senhor espera que seja feito de uma forma que seja plena? Há algo, meus irmãos, que nós precisamos entender, que ser um adorador não é viver aquilo que as pessoas dizem: ah, esse é o meu estilo de vida. Você vê muita gente falando assim: ó, esse é o meu estilo de vida. Como rotular que ser um adorador é ter um estilo de vida? Estilo aqui cada um tem um, meus irmãos. E com o tempo a gente muda. Muda ou não muda? Quando a gente tem 15 anos, a gente tem um estilo. Quando a gente tem 20, a gente tem outro. Quando a gente tem 30, a gente tem outro. Não é verdade? Dependendo do ambiente que a gente vai. Então, esse negócio de estilo, isso é tudo muito bonitinho. Mas ser adorador é muito mais do que uma definição, é muito mais do que um rótulo, é muito mais do que em algum momento da vida a gente querer fazer algo, porque as circunstâncias mudam o nosso estilo de vida. Tem gente que fala: estou vivendo um estilo saudável agora, não é assim? Aí ele tem uma mudança de trabalho, uma mudança de horário, uma mudança de rotina. O que que acontece com esse estilo? Ele deixa de existir. Então, as coisas de Deus, elas não podem ser parciais, ou não pode meramente ser rotuladas para que a gente diga algo que parece bonito ou um termo que é da moda. Porque, meus irmãos, você viver uma vida fazendo o que Deus espera, isso tem que ser algo que tem que estar enraizado dentro de nós e tem que ser parte não forçada da nossa vida, não idealizada por nós de forma humana, mas tem que ser algo que é parte de nós. Porque todos nós temos essência. A gente pode tentar maquiar a essência, só que a essência, meu irmão, ela em algum momento, ela vai fluir. Se a pessoa, por exemplo, não é nascida de novo, se ela ainda tem muitas coisas do seu passado, ela pode tentar criar uma maquiagem exterior, mas chega uma hora que no momento da pressão, aquilo vai para fora. É como aquela pessoa, pessoal, por exemplo, que ela é nervosa, né? Ela tenta, ela respira fundo antes de falar, mas no momento que ela é provocada mesmo, o que que acontece? A verdadeira essência vai o quê? É por isso que o Senhor, ele não transforma de fora para dentro, ele transforma de dentro para fora. Ele muda a nossa essência. Porque se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. O fruto não se conhece, meu irmão, pelo visual. O fruto você conhece pela sua essência. Então, quando nós entendemos que Deus, ele busca por verdadeiros adoradores, Deus está buscando aqueles que, em espírito e em verdade, ou seja, aqueles que, como ele, na essência dele, em espírito, na essência dele, agem e se posicionam. E em verdade, que no dia a dia, que na prática e que na ação, sejam esses adoradores. Por que isso? Vamos entender, meus irmãos, uma coisa que é importante. O que é adorar? O que é adorar? Adorar é você poder, meus irmãos, exaltar as qualidades de alguém. É você poder exaltar as virtudes de alguém. Isso é adorar. Quando eu estou adorando a Deus, eu estou fazendo o quê? Eu estou destacando as qualidades de Deus. Adorar, quando você busca na Bíblia Sagrada, a referência a essa palavra é um termo grego chamado proskeneu. O que que esse proskeneu que existe na Bíblia Sagrada, quando ele refere, quer dizer? Ele significa se prostrar, significa se curvar, significa se render a alguém que é superior. Então, quando eu adoro, eu passo a ter uma postura no meu coração de reconhecimento de quem está sendo adorado. Por isso que adorar eu vou fazer a quem? A Deus. E como é que eu adoro a Deus? Quando eu reconheço as qualidades de Deus. Deus é santo. Deus é justo. Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é justo juiz. Deus, ele é pai das luzes. Nele não tem sombra de dúvida nem de variação. Deus, ele é a nossa bandeira. Deus, ele é a nossa fortaleza. Deus, ele é mais do que suficiente. Deus é onisciente, ele sabe tudo. Deus é onipotente, ele pode tudo. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, quando eu adoro, eu estou exaltando as qualidades deste Deus. E isso não tem a ver com música. Isso não tem a ver com música. Isso tem a ver exatamente com reconhecimento. E este reconhecimento, ele pode ser feito através de música, mas não necessariamente é música. E por que é importante nós entendermos isso? Porque nós achamos que ser um adorador é ser um cantor, é ser um músico. Se adoração é estar envolvido com música, as músicas podem ser de adoração, mas adorar, meu irmão, é uma expressão da nossa vida, que é feita por pensamentos, por palavras, por gestos, por ações, por comportamento, por orações e também por canções. Quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Isaías, você está com a tua Bíblia aí? Vamos lá para Isaías. Capítulo de número 6, verso 1. Olha o que diz o texto sagrado. Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1. Isaías, capítulo 6, verso 1. Diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Cadê o instrumento de corda? Está aí? Cadê o instrumento de ritmo? Está aí? Cadê o instrumento de sopro? Está aqui? Não. Você tem apenas os serafins na presença do Senhor, coberto com as suas asas, dizendo o quê? Santo, 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 Santo. Ou seja, eles estão adorando, porque eles estão expressando aquilo que Deus, Ele é. E algo que é muito interessante de você notar, meus irmãos, o que é? É que os serafins, eles são um tipo, não, uma classe de anjos, na qual eles estão perante o Senhor no trono e constantemente fazendo o quê? Adorando, declarando as qualidades deste Deus. Mas veja, quando você está na presença de Deus, no convívio com Deus, e você está exatamente declarando quem é este Deus, você naturalmente vai fazendo o quê? Absorvendo a essência desse Deus. É por isso, meus irmãos, que você não vê serafins por aí. É por isso que você não vê, de alguma forma, ele se revelando claramente por aí. Porque quando você está na presença de Deus, você absorve a essência de Deus. Quando Moisés subiu ao monte, e Moisés ele esteve face a face com Deus, como os serafins ficam diante do trono, e Moisés precisou descer, o que, que aconteceu com Moisés? Hã? O que, que aconteceu com Moisés? Como é que estava a face dele? A essência de Deus se manifesta. A essência de Deus. É por isso que havia um temor de ver os anjos. Porque sabia, não é possível. Quando Moisés disse: mostra a tua face, Senhor, para o povo. E Deus apenas passou. O que, que o povo fez? Nós não queremos. Por favor, nos poupe disso. Porque aquilo era algo muito grande, eles não estavam preparados. Quando a Bíblia diz que Deus procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Deus está buscando por pessoas que reconheçam quem Ele é, porque nesse convívio, nesse reconhecimento, você também vai absorver essa essência de Deus na sua vida. Por isso que Ele diz: sede santos, porque eu sou o quê? Santo. Por isso que adorar, meus irmãos, é muito mais do que um rótulo de um estilo de vida ou de uma canção. Porque quando eu adoro, eu estou trazendo a essência de Deus para a minha vida e vivendo essa essência. Se Deus é verdadeiro, eu também vou ser verdadeiro. E quando em uma questão eu falo a verdade, eu estou adorando a Deus, porque eu estou sendo como Ele é, eu estou exaltando a esse Deus que me ensinou a ser verdadeiro. Quando eu sou honesto, quando eu sou justo, quando eu sou trabalhador, quando eu sou dedicado, eu estou adorando ao meu Deus, porque eu estou fazendo o que Ele faz, porque Ele disse, o meu Pai trabalha até o dia de hoje e eu trabalho também. Então eu estou exatamente cumprindo aquilo que Deus diz, e quando assim eu faço, eu estou adorando. E isso, meu irmão, independe de circunstâncias. Isso independe de circunstâncias. Você veja Jó, por exemplo. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Só que o que acontece? Satanás pediu a vida de Jó para serindar. Foi ou não foi? Foi. E Deus permitiu, foi. Só não toca na vida dele. E aí, meu irmão, do dia para a noite, mas foi uma fração de horas, chegou primeiro um dizendo, Jó, uma tragédia. Estava reunido lá junto com seus servos, vieram os inimigos e eles bateram contra nós e mataram todos eles. Só eu sobrei. Quando esse acabou de falar, só eu sobrei, não deu nem tempo do Jó pensar, chegou outro correndo e disse, Jó, o que foi? Jó, os caldeus vieram e bateram contra os seus animais e roubaram todos, e mataram os que estavam cuidando deles, só eu sobrei para te contar. O Jó estava com um problema para resolver, agora dois problemas para resolver. Quando ele está pensando o que, que ele vai fazer, chega um outro correndo lá e fala, Jó, aconteceu uma tragédia. Estava reunido lá na tua casa os teus filhos, as tuas filhas, bateram outro ali, mataram todos eles. Não sobrou nenhum, só eu para te contar a história. Meu irmão, ele nem acabou de respirar com uma má notícia, já logo veio o quê? A outra. Foram quatro, uma em cima da outra. A Bíblia diz que Jó não atribuiu nada disso a Deus. Ele disse, nu eu vim e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que não atribuiu pecado a Jó. E aí o Jó começa a ficar enfermo, começa, meu irmão, com aquela tensão toda, porque quando a gente fica meio tenso, eu vou dizer, parece que sai pipoca, ferida, dói tudo. Você já ficou assim numa pressão muito grande, meu irmão? Muita coisa na cabeça, aquele negócio é complicado. E aí ele estava lá, raspando as feridas, meu irmão, aquela situação caótica, deplorável. Chega a mulher dele ainda para ajudar e fala para ele assim, eu não entendo por que você ainda mantém essa tua fidelidade diante de tanta injustiça, diante de tanto problema, diante de tantas coisas. Ele olha para ela e fala assim, você é louca, mulher? Nós aceitamos o bem de Deus, tudo que tivemos foi Deus que nos deu, agora que vem o mal, nós vamos falar, não, fica quieta, você não sabe o que você está falando, você está falando igual uma louca. E nada foi atribuído como erro a Jó. Tem até uma música que nós, inclusive, cantamos, a pastora Estela ministra aqui na igreja, que é da Midian Lima, que fala o quê? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, você não tem motivos, perdeu seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? E aí a canção fala o quê? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar, por quê? Porque independente da circunstância, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo justo, Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo amoroso, Deus continua sendo aquele que é o Pai das luzes, que não muda, Deus continua sendo Deus. Se eu não sou um verdadeiro adorador, eu mudo com as circunstâncias, porque eu culpo a Deus pelos problemas da vida, eu me revolto contra Deus, eu me revolto contra pessoas, e como é que eu vou abrir a minha boca para falar de pessoas que são a imagem e semelhança de Deus, sabendo que se eu fizer isso, eu estou fazendo contra Deus. Não pode da mesma boca sair bênçãos e sair maldições, meus irmãos. Então está chegando a hora que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Daqueles que o adoram em espírito e daqueles que o adoram em verdade. Daqueles, meu irmão, que verdadeiramente sabem quem Ele é, reconhecem Ele é e vivem a vida como Ele ensina e mostra que deve ser vivida, como Ele deu exemplo para viver. Porque é naquele momento que Ele se manifesta, é naquele momento que Ele atua. Então eu adoro em todo o tempo, não por aquilo, meu irmão, que Ele faz, mas eu adoro por aquilo que Ele é. Eu reconheço quem é o Deus que eu sirvo, eu reconheço quem é o Deus que me criou, eu reconheço quem é o Deus da palavra, eu reconheço quem é o Deus que eu estou junto com Ele. Só vai haver adoração sincera se houver da nossa parte conhecimento de Deus. Porque como eu vou adorar quem eu não conheço? Como eu vou adorar quando eu não sei quem Ele é? Mas quando eu sei quem Ele é, eu tenho motivos para adorar o Senhor. E Ele está à procura desses adoradores. Desses que o adoram, não de qualquer forma, mas desses que o adoram em espírito e em verdade. Mas quando eu passo a ter esse conhecimento de Deus, quando eu passo a entender o que é adoração e eu passo a adorá-lo, eu sei que esse Deus, Ele não somente é, mas eu sei que esse Deus também pode. Eu sei que esse Deus não somente Ele é, mas eu sei que esse Deus, Ele também faz. Eu sei que esse Deus não somente Ele é, mas eu sei que esse Deus, Ele atua. A adoração, ela não pede nada. A adoração, ela não busca nada. A adoração apenas nos leva a contemplar. Mas quando eu adoro, eu sei que esse Deus, Ele age. Eu sei que esse Deus, Ele honra. Eu sei que esse Deus, Ele é fiel. Eu sei que esse Deus faz mais do que eu peço e faz mais do que eu penso. Por isso, quando eu passo a ser um verdadeiro adorador, meus irmãos, eu não somente o adoro, mas eu também faço outra coisa. O quê? Eu louvo. Porque adorar é eu declarar quem Ele é. É exaltar as qualidades desse Deus, mas eu abrir os meus lábios para louvar, é eu expressar aquilo que Deus, Ele faz, é eu expressar aquilo na qual Deus se manifesta e tem poder para poder fazer. É por isso que a palavra no original, louvar, é diferente de adorar. Dorar é proskeneu, mas louvar é halal. Ela tem um sentido totalmente diferente. É terrilá, ou seja, significa eu expressar gratidão. Significa eu declarar o conhecimento. Porque quando assim eu faço com alegria. Porque eu sei que esse Deus, Ele não somente é, mas eu sei que esse Deus, Ele faz. Ele cura, Ele liberta, Ele é Shamá, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é Rafá. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa justiça, Ele é aquele, meu irmão, que faz na nossa vida, Ele é aquele que muda circunstâncias e situações, Ele é aquele que ergue do pó o monturo e o necessitado e faz assentar com os príncipes desse mundo. Ele é aquele, meus irmãos, que nos protege no momento da tribulação. Ele é aquele que 1.000 podem cair ao nosso lado, mas 10.000 à nossa direita, e Ele continua presente. Só vai haver louvor se houver conhecimento de adoração. Só quem conhece a esse Deus e sabe as qualidades desse Deus pode em todo tempo declarar o que esse Deus faz. E aí nós vemos um exemplo muito claro na Bíblia Sagrada, descrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos a esse texto sagrado, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Verso de número 25, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 25. Atos, capítulo 16, verso de número 25. Diz assim: olha, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Que bonito! Paulo e Silas estavam cantando a Deus, orando a Deus, e os outros escutavam. Vamos entender um pouquinho dessa circunstância, por gentileza? Vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler comigo desde o verso de número 20, pois diz assim, acompanhe comigo. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e os segurou os pés no tronco. Amém? Vamos entender o contexto na qual Paulo e Silas estavam orando e cantando. Eles estavam na cidade fazendo a obra de Deus, eles estavam na cidade transmitindo o amor de Deus, levando a cultura cristã, mas a cultura cristã, os hábitos cristãos, os pensamentos cristãos, os desejos cristãos, as vontades cristãs são diferentes e eram diferentes das vontades e dos costumes do povo romano. Para eles, aquilo que o povo de Deus trazia era um absurdo. Porque quem está acostumado a viver na prostituição, você falar em monogamia no casamento é um absurdo. Para quem está acostumado a ter 3, 4 mulheres, você ter uma só é um absurdo. Para quem está acostumado, meu irmão, conhece hoje, vai para a cama amanhã e vive intimidade sexual com 2, com 3, com 4, com 10 e se gaba dizendo que eu sou tal, peguei tantas. Aquele que é de Deus, ele espera o tempo do casamento, mas para quem vive uma vida promíscua, isso é um absurdo. Como é que eu posso? Como é que eu vou casar com uma pessoa se eu não sei se eu tenho a compatibilidade com ela ou não? Como se Deus fizesse coisas incompatíveis. Deus fez tudo de forma plena e de forma correta, meus irmãos. Mas parece absurdo. Num lugar onde as pessoas têm hábito de mentir e de enganar para se beneficiar, você falar a verdade, você parece que é um bobo, que é um tonto, que é um tolo. E é visto muitas vezes dessa forma, porque você não age como as pessoas elas agem. Nesse mundo onde está cheio de águias, né? Se você não é como uma ave de rapina, você é tido como se fosse uma galinha. E é assim que o mundo vive, é assim que as coisas elas acontecem. Só que eles estavam ali para poder trazer os princípios, os valores, a moralidade. Só que eles foram mal vistos e foram julgados. E por conta disso foram condenados. E não foi qualquer coisa, meus irmãos. O que que fizeram? Prende esses homens e açoita esses homens. E aí o que que fizeram? Prenderam eles. E aí, meu irmão, começaram a fazer um tratamento bom com eles. um tratamento bom com eles. Tem gente hoje que está aqui presente, meus irmãos, que não entende esse tratamento dos romanos, não entende. Mas tem gente aqui da minha geração que entende esse tratamento. Porque a Bíblia diz que eles açoitavam com quê? Com varas. Então eles tinham uma cultura, né? Bota aqui, tira a camisa, encosta aqui, e ó. Eu falo, tem uma geração agora que não entende o que eu estou falando. Mas a minha geração entende. Por exemplo, varinha de goiaba. Você entende, não entende? Então, tem uma geração aqui que entende bem essa cultura romana, né? Entende bem, entende bem. Sabe como que o negócio é. A bichinha, eu vou dizer, meu irmão, aquilo ali enverga, mas não quebra, né? Aquilo ali é demais. Alguns aqui já receberam um tratamento carinhoso desse na infância, não receberam, não? Não? Estava lá, ah é? Vem cá. Vira. Né? Vira. Eu me lembro uma vez, vou contar para você uma travessura que eu fiz. Eu não sei o que, que eu aprontei. Eu sempre fui um bom menino, né, meus irmãos? Um doce de criança. E aí, minha mãe, minha finada mãe, correu atrás de mim. E eu me tranquei no banheiro. Eu sabia o que, que ia acontecer. A minha mãe, estava frio aquele dia, ela pegou uma mangueira de água pela janelinha do banheiro, ela... Mas me molhou inteiro. E ela falou assim, não tenho pressa, uma hora você vai sair. Aí o que, que eu fiz? Lá no banheiro tinha umas toalhinhas de rosto, eu forrei aqui atrás umas toalhinhas, né? Forrei aqui atrás, fiquei igual a Tanajura, né? E aí eu saí do banheiro, achando que eu ia arrasar. Ela vai me bater, eu já sabia o que ia acontecer. E aí, só que não vai doer, né? Só que eu acho que eu não arrumei direito, a toalha ficou aparecendo um pedaço. Ah, meus irmãos, eu vou dizer, eu nunca me esqueço dessa surra que eu tomei. Obrigado, mamãe, que está nos céus agora. Eu nunca me esqueço, meu irmão, mas eu vou dizer, viu? Ai, a cinta comeu solta aquele dia, viu? Então tem muita gente aqui que entende bem o processo, né, meus irmãos? Vou falar uma coisa com você. Tem muita gente, meus irmãos, que está tudo bem com ela até ela não tomar a primeira pancada. Mas quando ela toma a primeira pancada, o que, que acontece? É, muda. O bicho pega, desiste, né? Tem gente que está sorrindo e está do teu lado enquanto tudo está bem. Quando a coisa fica ruim, a primeira coisa que ela faz é deixar de estar do teu lado. Eles estavam ali fazendo a obra de Deus, falando do amor de Deus, e agora eles estavam sendo presos e apanhando com varas por causa de fazer algo errado? Por causa de fazer algo certo. Só que eu volto a dizer, tem gente que só está com você quando tudo está bem, porque quando apanha, a primeira coisa que ela faz é o que é? Virar as costas. Ela está tudo bem com você enquanto as coisas estão fluindo, porque quando alguma coisa sai fora do que ela acha, é muito fácil para ela virar as costas e fazer o quê? Unfollow you. É muito fácil fazer isso. É muito fácil virar as costas, é muito fácil desprezar, é muito fácil. Só que eles, meus irmãos, não somente apanharam, mas quando mandaram eles para a prisão, se você for se lembrar, um pouquinho antes, um dos apóstolos tinha sido preso, o Pedro. E o que, que aconteceu com o Pedro? Quando chegaram lá, onde é que o Pedro estava? Porque botaram ele e todas as prisões se abriram e esse homem foi embora. Então, para não correr risco, porque esses camaradas que fazem o bem, que agora apanharam, eles não são daqueles que desistem. Eles não são daqueles que porque estão apanhando ou porque não está acontecendo, eles largam mão da fé deles. Eles não são. Porque um verdadeiro adorador não depende de circunstância. Um verdadeiro adorador, ele sabe quem Deus ele é. E por mais que muitas vezes ele esteja sofrendo, ou padecendo, ou apanhando, ele não deixa de ser um adorador. Porque ele sabe quem Deus ele é. Então vamos reforçar, vamos botar eles no cárcere, mas para não correr risco deles fugirem ou de alguma coisa acontecer e escaparem, como a gente sabe que já aconteceu, amarra melhor. Então, além de estar todo cortado, agora estava preso com as mãos, mas também preso o quê? Com os pés. Que é para não correr o risco, ou seja, foi muito mais agravante. Só que mesmo nessa circunstância e nessa situação, mesmo sendo perto da meia-noite, perto da meia-noite é o momento mais difícil, perto da meia-noite é o momento mais complexo. Perto da meia-noite é o momento mais complicado. Perto da meia-noite, meus irmãos, é o momento do ápice da noite. E você está num lugar onde as pessoas, elas estão presas? Está em um lugar onde as pessoas estão encarceradas? Isso é complicado, porque ficar preso mexe com os nossos sentimentos. Alguém aqui já ficou em casa, doente, sem poder sair, sem poder fazer o que quer? Isso mexe com a natureza do homem, mexe ou não mexe? Mexe. Quem aqui já ficou preso sabe, meus irmãos, você ficar num lugar aonde você quer fazer muitas coisas e não poder é complicado. Nós estamos aqui fora, a gente pode fazer muitas coisas, mas não faz. Mas você está num lugar onde você quer fazer muitas coisas e não pode, o ânimo fica aflorado. Em prisão tem regra. Prisão tem norma. Prisão você tem que respeitar o espaço do outro, não é só o seu. Era perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Os dois que estavam lá presos, os dois que estavam lá, todos cortados, machucados, amarrados, eles decidiram fazer duas coisas. Primeiro, o verso 25, diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê primeiro? Oravam. Oravam. A Bíblia diz que quem está alegre faz o quê? Canta. Mas quem está triste faz o quê? Ora. A situação não era fácil, não era confortável, mas eles estavam ali na presença de Deus orando. Eles estavam apresentando a vida deles a Deus, pedindo forças a Deus, pedindo graça ao Senhor. Eles estavam diante de Deus ali intercedendo, batalhando interiormente por conta daquela situação, porque não era confortável para eles estar ali, eles estavam sendo injustiçados, eles estavam ali orando. Mas mais do que isso, eles estavam ali fazendo o quê? Cantando louvores a Deus. Se adorar é você declarar a Deus por aquilo que Ele é, louvar é você declarar que Deus Ele faz. É você declarar que Ele faz. É você declarar que Ele opera. É você declarar que Ele cura. É você declarar que Ele liberta. E você imagina, meu irmão, aqueles homens machucados, sangrando, presos, feridos, perto da meia-noite, numa cela cheia de homens presos junto com eles, que você precisa muitas vezes respeitar o ânimo, o espaço, porque os camaradas que estão lá, qualquer coisa para explodir é fácil. Eles terem a ousadia de levantarem a voz naquele lugar para cantar louvores a Deus, e os outros presos faziam o quê? Escutavam. Eles estavam naquela situação complexa, mas eles sabiam quem era o Deus na qual eles tinham, e o que aquele Deus tinha poder e capacidade para fazer, porque já fez outras vezes, e não iria falhar com eles. Então eles naquele momento oravam e eles cantavam hinos a Deus. Eles estavam naquele lugar levantando a voz e declarando Deus, declarando a essência de Deus. Estavam naquele lugar, meu irmão, na fé. Quem pode livrar como o Senhor? Se Ele é poderoso para me guardar, quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. E os outros presos estão fazendo o quê? Meia-noite numa cadeia, o pessoal está querendo fazer o quê? E aí aparece alguém que está lá. Está lá o Paulo e o Silas. Tudo doendo, machucado, sangrando, cortado. Aquelas costas ardendo por causa das varadas, porque não foram poucas. Porque eles apanharam até que eles cansaram. Até eles cansarem. Não foi número não, meu irmão. Foi até os camaradas cansarem de bater. E eles estavam naquele processo lá, e um olhando para o outro, amarrado os dois lá no cantinho, naquele escuro, meu irmão, naquela situação. Mas um verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em? Ô Paulo, eu não sou muito afinado não, você acha que é melhor do que eu. Canta aí, puxa aí o hino, meu filho. Então vamos lá. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Tá todo mundo preso e tá lá doido. Está lá todo mundo preso, e eles dizendo que grande é o Senhor, é digno de louvor, é digno de glória. Quero engrandecer o teu nome, quero agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Só que quando nós adoramos, meu irmão, quando nós adoramos, quando nós louvamos, é porque nós já temos uma experiência de saber quem Deus é e o que Ele pode fazer. Por isso não importa se você está com câncer. Por isso não importa se você está devendo. Por isso não importa se você está enfrentando uma crise conjugal, familiar ou sentimental. Por isso não importa, meu irmão, se está faltando dinheiro, se o mundo está contra você. Não importa se o presidente do país que você mora está apertando as leis imigratórias e você está num conflito, Deus, o que, que eu faço? Se você liga o noticiário e as coisas estão difíceis, um verdadeiro adorador está lá. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Teus olhos estão sobre mim. Ele está confiando. Ele sabe quem é o Deus que ele tem. E ele sabe que Deus vai agir. Ele não sabe o tempo, ele não sabe a hora, ele não sabe o momento. Mas um verdadeiro adorador é surpreendido por Deus. Quem louve, quem adora é surpreendido por Deus. Porque no momento que eles estavam ali louvando, olha o que, que aconteceu. Verso de número 26 diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Diga aleluia. Foi de repente, meu irmão. Foi na hora que ninguém esperava. Foi na hora que o improvável ia acontecer. Porque qual é a expectativa de quem está lá dentro? Foi naquela hora que de repente eles estão lá louvando e adorando a Deus. E de repente tudo começa a mover lá dentro. Começa a tremer aquele lugar, meu irmão. Começa a abrir as prisões dos braços, abrir as prisões das pernas, começam a abrir as portas das cadeias, começa a fazer com que tudo aquilo que está preso seja libertado, tudo aquilo que está travado seja liberado, tudo aquilo que não está acontecendo aconteça. Tudo aquilo que não era possível, humanamente falando, acontecer, e que o inimigo não queria que acontecesse, passar a acontecer. Por isso que chega a hora é agora, que Deus está procurando por verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e aqueles que adoram em verdade. Porque o verdadeiro adorador, ele é uma testemunha viva do Senhor. Quando tudo isso aconteceu, olha o que diz o verso seguinte, verso 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Olha só, meu irmão. O carcereiro não estava lá na hora. Estava dormindo, estava ligando para nada, não estava se importando com nada. Tem muita gente que é dessa forma, não se importa com nada, não está nem aí. Problema dos outros, problema é teu, não quero me meter com isso, estou nem aí, se vira. Não tem nada a ver comigo, não vou me meter nesse negócio. Só que, quando ele acorda, ele se dá conta de uma coisa. Estava tudo aberto. E a lei de Roma é olho por olho, dente por dente. É vida por vida. Fugiu um preso, então vai ter uma vida por esse preso. Traz tua mulher. Fugiu dois presos, traz tua mulher e teu filho. Fugiu três presos, traz a tua mulher e teus dois filhos. Fugiu quatro presos, traz a tua mãe, a tua mulher e os teus filhos. É vida por vida. Tem muita gente que não se importa com nada porque não é comigo. Mas às vezes quando desperta é tarde. Porque está vendo, meu irmão, que essa falta de ação ou de cuidado vai custar a nossa vida. A vida de quem nós amamos, de quem nós queremos bem. Vai custar a nossa família, vai custar algo. E aí, o que ele pensou? Eu não quero ver minha mulher sofrer, eu não quero ver minha família sofrer, então eu vou tirar minha vida. Eu vou acabar com tudo. Mas veja como um adorador, meu irmão, ele é uma testemunha do Senhor. Por isso que Deus procura estes. Verso de número 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Um verdadeiro adorador, meu irmão, ele não foge de situação nenhuma. Porque ele sabe quem Deus é e ele sabe o que Deus faz. Ele é aquele que sempre tem uma palavra de tranquilidade. Ele é aquele que, quando Ele está presente, Ele faz a diferença, porque Ele é luz no meio das trevas. Ele conhece a Deus e Ele sabe o que Deus pode fazer. É por isso, meu irmão, que se você é um verdadeiro adorador, você tem a certeza de que na tua vida e na tua casa as coisas vão acontecer, porque você está ali presente. E por amor a você, como por amor de Abraão, Deus vai cuidar dos seus. Por amor de Davi, Deus vai permitir que a geração dele se postergue. Um verdadeiro adorador, ele faz diferença onde ele está. Ele não precisa querer se aproveitar de formas ou de brechas humanas, porque ele sabe que quem o honra e quem o exalta, quem é? É Deus. Então Paulo fala: fica calmo, nós estamos aqui. Aquele carcereiro, meu irmão, que estava perdido, olha o que, ele pede, verso de número 29, e pedindo luz, porque ele não tinha luz, mas nós temos a luz e nós somos a luz desse mundo. O verdadeiro adorador tem luz, ele é a luz do mundo. Aquele homem não tinha luz, mas ele pediu luz. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? No momento que ele recebeu a luz, ele chegou diante daqueles dois doidos que estavam cantando meia-noite dentro da prisão, que estavam lá feridos, tinham sido feridos com varas, né? Chicoteados, estavam presos e condenados à morte, e que no meio do caminho estavam cantando lá para todo mundo escutar. Mas ele sabia que só aqueles é que tinham luz de verdade. E não era uma luz artificial, era algo diferente. E no momento que ele acende a luz, que os olhos dele abrem, que ele vê, e que ele entende, que ele vê a tranquilidade daqueles homens, ele dobra os joelhos e fala assim para eles: o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para ter essa paz que vocês têm, essa tranquilidade que vocês têm, esse carinho que você tem, esse amor que você tem, esse respeito que você tem, essa dignidade que você tem? Porque um verdadeiro adorador, ele reflete Deus na vida dele. Ele convive tanto com Deus que ele expressa Deus na vida dele. Jesus disse assim: quem vê a mim, vê ao Pai. E aí olha o que foi que eles disseram, meus irmãos, para a gente orar. E eles disseram, verso 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Diga graças a Deus. A salvação chegou naquela vida, a salvação vai chegar no teu marido, a salvação vai chegar no teu filho, a salvação vai chegar na tua filha, a salvação vai chegar nos seus pais, a salvação vai chegar nos seus funcionários, a salvação vai chegar nos seus vizinhos, a salvação vai chegar nos seus colegas de trabalho, porque você se tornou um verdadeiro adorador. Deus está à procura destes. Deus está à procura desses. E que Ele possa encontrar isso em mim e em você. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. Vamos assumir essa plenitude do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, meus irmãos. E diga para Deus que você quer ser um verdadeiro adorador. Há uma canção que diz isso: faz de mim, Senhor, verdadeiro adorador. Com vestes de louvor, Senhor, feche os seus olhos, busque a face de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é verdade. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor olha para nós, o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor nos faz crescer no entendimento, o Senhor nos faz crescer, meu Deus, na fé. Obrigado porque o Senhor nos desperta, meu Deus, para algumas verdades que são fundamentais. Se o Senhor está à procura, Deus, olha para nós, que nós possamos ser estes verdadeiros adoradores. Leva-nos, meu Deus, a cada dia a conhecer mais da Tua palavra. Leva-nos, meu Deus, a cada dia a termos uma experiência maior com o Senhor. Leva-nos a cada dia a compreender mais um pouco do Senhor, compreender, meu Deus, a Tua essência. Leva-nos a cada dia a entender, meu Deus, mais de Ti. Leva-nos, meu Deus, a refletir a Tua graça e a Tua glória. Em cada vez que abrimos a boca para falar algo, em cada conversa que tivermos com as pessoas, em cada negociação, meu Deus, que esse Teu filho for fazer, em cada orientação, meu Deus, familiar que ele precisar passar, em cada diálogo com um amigo que ele tiver, Deus, seja no esporte, seja na academia, seja na sauna, seja onde for, Senhor, mas que ele possa expressar a luz do Senhor, o brilho do Senhor, a grandeza do Senhor, a soberania do Senhor, a majestade do Senhor. Que possamos em todo tempo, meu Deus, independente da situação ou da circunstância, declarar quem o Senhor é e declarar que o Senhor pode. Porque, meu Deus, até dentro da prisão chegou salvação. Ah, Senhor, nada pode parar um adorador. Nada pode impedir um adorador, meu Deus, de poder avançar. Queremos ser esses verdadeiros adoradores, Senhor. Declare ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Quero dar o melhor de Deus para mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não quero me importar com o que vai acontecer, eu só quero te amar. Não posso me calar. Tenho adoração no meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser.
Sim, Santo Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque ela traz vida e despertamento para a nossa vida. Encontre em nós, meu Deus, verdadeiros adoradores. Aqueles que te adoram em espírito e em verdade, que expressam através das canções, mas que mais do que isso, expressam através da vida, das palavras, das ações, das atitudes, do comportamento, e isso, meu Deus, é para a Tua glória. Pai, da mesma forma que de repente todos foram surpreendidos com aquele mover do Senhor e a libertação que ocorreu naquele lugar. Meu Pai, que o Senhor também surpreenda esse homem e essa mulher, a este adorador verdadeiro do Senhor, e que ele possa, na hora que ele menos espera, Senhor, ser surpreendido pelo agir do Senhor, pela resposta do Senhor, porque o Senhor faz. O Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. Pode passar os céus e a terra, meu Pai, mas a Tua palavra não passa jamais, Senhor. E é por isso que nós Te agradecemos. As Suas mãos erguidas, mas com seu coração aberto, agradeça a esse Deus. Agradeça a esse Deus. Como um verdadeiro adorador, agradeça a esse Deus. Adore e louve ao Senhor nessa hora. Declare quem Ele é, mas declare o que Ele faz, meu irmão. Declara quem Ele é, mas declara o que Ele pode. Declara quem Ele é e declara o que Ele pode.
Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer,
Ele é Deus.
Se não fizer,
Ele é Deus.
Se a porta abrir,
Ele é Deus.
Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus.
Se curado for,
Ele é Deus.
Se tudo der certo,
Ele é Deus.
Mas se não der,
continua sendo
Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Declara, igreja. Se Deus fizer,
Ele é Deus.
Se não,
Ele é Deus.
Se a porta abrir,
Ele é Deus.
Mas se fechar,
continua sendo Deus.
Se doença vier,
Ele é Deus.
Se curado for,
Ele é Deus.
Se tudo der certo,
Ele é Deus.
Mas se não der, continua sendo Deus. Diga assim: eu te adoro.
Digo obrigado, Senhor, que eu possa ser este verdadeiro adorador. Que o Senhor encontre em mim esta posição e que eu possa, em espírito e em verdade, te adorar. Pois eu reconheço quem o Senhor é, eu reconheço quem o Senhor faz. E poderei te render graças por tudo que o Senhor já tem feito em minha vida. Diga graças a Deus. Vamos agradecer o Senhor de todo o coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu adoro pelo que Ele é. Eu louvo pelo que Ele faz. Eu rendo graças por tudo aquilo que Ele já fez. Sente-se em nome de Jesus. E falando em render graças por tudo que Ele já fez, domingo que vem, nós vamos ter um culto mais do que especial. Domingo que vem, quando você chegar aqui, você vai ver a igreja totalmente transformada, porque nós vamos ter no nosso culto de Thanksgiving, que é o nosso culto de ação de graças, aquele momento mais do que especial. Culto de Thanksgiving, nós sempre temos um tempo de confraternização, aonde nós pedimos com que as famílias, elas preparem algo de especial e tragam para oferecer para as outras famílias da igreja. Então, cada família vai preparar algo e vai trazer este algo. E nós vamos, nesse dia, ter um culto muito especial, aonde nós vamos ter mensagens, vamos ter louvores, vamos abrir um espaço para que pessoas possam contar testemunhos, porque vai ser um dia de nós rendermos ação de graças, e depois nós compartilharmos tudo aquilo que foi trazido e apresentado pelas famílias. Então você já venha preparado, porque vai ser um culto diferente de um culto normal da igreja, diferente de um culto tradicional da igreja, porque vai ser um culto próprio de ação de graças. Nós vamos realizar o nosso Thanksgiving aqui como família, na graça de Deus, e depois no dia, na quinta-feira, né, no dia 27, você celebra na sua casa com os seus. Mas nesse dia, é uma oportunidade também para você trazer a sua família para a igreja, convidar os seus para virem na igreja, ter um tempo de comunhão e de gratidão, vai ser muito especial. Então, vem com o coração aberto, vem preparado, porque nós vamos viver um tempo muito lindo em nome de Jesus. Os nossos cultos de Thanksgiving têm sido cultos que têm ficado registrados na história, e esse aqui será o melhor de todos os tempos em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Fica o encorajamento para você, domingo que vem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos em um minuto entregar a nossa fidelidade ao Senhor. Eu quero orar pela tua vida, abençoar o dizimista, abençoar o ofertante. Os nossos obreiros estão passando com o envelope, estão passando com a maquininha, quem precisa.